Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou o Vitor Vasquez e no episódio de hoje vamos falar sobre empreendedorismo social e o futuro do trabalho. Para isso, eu conto com a presença de Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria e atualmente pesquisador sobre o futuro do trabalho. Wellington, seja bem-vindo.
Oh, bom, é um prazer, é uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, por esse convite, para falar de algo que é tão fundamental para a humanidade nesse momento, né? Repensar sua relação com vida e trabalho e poder compartilhar um pouco do que me levou a esse lugar, que foi a experiência de Doutores da Alegria, né? Então, a Doutores da Alegria, Clown Care Unit, lá em Nova York, que foi quando começou e tudo mais. Então, é muito bom estar podendo falar, até porque, como Doutores da Alegria tem a ver com saúde, né? O trabalho da arte na área da saúde, as mudanças que eu estou convidando, estimulando as empresas, as pessoas a realizar dentro do trabalho, é justamente como trazer mais atitudes saudáveis para a gente cultivar bem-estar físico e mental também no trabalho. Então, isso já é uma... A ludicidade é um grande recurso e eu digo que é mais fácil colocar palhaço em um hospital do que levar a ideia de ludicidade e trabalho para o mundo corporativo. Mas esse podcast pode contribuir para essa causa andar um pouquinho mais rápido.
Essa conversa hoje vai render. Wellington, para quem acompanha o universo do empreendedorismo social, você dispensa apresentações.
Obrigado.
Mas eu gosto de iniciar as conversas do podcast do Inova Social conhecendo um pouco mais do convidado, para além de títulos e cargos. Então eu quero saber quem que é o Wellington Nogueira e como que ele chegou até aqui.
Ai, meu Deus do céu. Planejando, porque tudo que eu planejei deu errado. E o que eu não planejei deu certo. Então, eu diria, planeje. Para mim, deu tudo errado e foi a melhor coisa que me aconteceu. Na verdade, eu sempre dizia que eu queria ser médico. Aí, eu sempre fui apaixonado por inglês, e eu, ao mesmo tempo, queria muito morar um tempo nos Estados Unidos e tudo mais, e consegui, depois de estudar bastante inglês, dar aula de inglês, e aí poder viajar para os Estados Unidos. E quando eu viajei para os Estados Unidos, eu viajei com o objetivo de estudar teatro musical. E eu fui, estudei teatro musical, me formei em teatro musical, e comecei a trabalhar em teatro musical, em cinema. Eu fiz um filme em Nova York, do qual, assim, eu me orgulho muito. Ele foi um fracasso, mas só para você ver os iniciantes naquela época. Pois é, até o título do filme aqui no Brasil era o Cidade Sem Rumo. E eu até pensei, devia chamar o filme Sem Rumo. Não, mas porque o filme é um filme da American Playhouse. Foi uma coisa assim muito bonita, uma história muito bonita, mas que depois, por algumas saídas inesperadas de pessoas do filme, essa coisa toda, e novas cenas tiveram que ser refeitas, e aí a coisa acabou afetando eu acho que é a integridade da história. Mas, enfim, isso é passado. Mas eu sei dizer que tudo isso, porque eu queria muito teatro musical, eu queria muito o mundo das artes, e eu me abri. Em teatro musical, você precisa cantar, dançar e representar. E na primeira semana de aula, a primeira aula que eu tive era técnica de palhaço. Eu falei, opa, peraí, o que tem a ver palhaço com teatro musical? Eu não vou, me recuso a assistir essa aula. Quero deixar bem claro, porque eu não saí do Brasil, não deixei minha vida para vir ter aula de palhaço. Eu quero cantar, dançar, porque meu sonho é depois ir para Hollywood, ser o primeiro ator brasileiro a ganhar um Oscar. Eu sempre tenho pequenas ambições e é isso que eu quero. E foi aí que, no meio desse monólogo, o diretor da escola falou, Palhaço faz parte da formação em teatro musical nessa escola, porque teatro musical rompe com a realidade a partir da hora que a sua emoção é tanta que você começa a sair cantando por aí e dançando, e é tão forte que você leva todo mundo junto. Então, por isso que você vai estudar palhaço aqui, mas se você não quiser, não tem problema, eu também não assino seus papéis de imigração. Adoro palhaço. Pronto, quando é que começa? Vamos lá. Então, foi assim. Só que o que aconteceu foi que a aula que eu, assim, me apaixonei de cara, porque como palhaço eu podia exercitar a comédia. E quando eu estava exercitando a comédia, as pessoas não prestavam muita atenção para o meu sotaque, porque o fato de meu sotaque não ser igual ao de um americano. Então era como um cantinho do céu. Aí eu acabei me envolvendo tanto que eu fiquei muito amigo do meu professor e ele me pôs como um assistente. E no meu trabalho de ser assistente, parte do meu trabalho era limpar um loft que ele tinha no, lá no, no, na, numa área perto do distrito financeiro, lá bem lá no sul da ilha, que naquela época era uma área assim que ninguém morava lá, só comercial. Porém, ele tinha esse galpão, esse loft, de ensaios, né, para grupos de palhaços e tudo mais. Então, eu tomava conta desse loft, eu limpava, eu fazia essas coisas todas. E com esse professor e essa organização que chamava If Every Fool, Se Cada Bobo, porque tem um ditado que fala que se cada bobo usasse uma coroa, seríamos todos reis. Então, eu cada vez que eu ia limpar e tudo mais, parte do meu trabalho era cuidar dos livros da biblioteca, do acervo cinematográfico. E foi aí que eu pude realmente vivenciar a importância dessa documentação, desses registros. E por isso que no Doutores da Alegria, depois, anos depois, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei um centro de estudos para falar de arte, da saúde e todas as implicações e técnica de palhaço, arte do palhaço, enfim, porque tudo isso era muito emergente, né? Considero ainda emergente, está mais conhecido, mas ainda é emergente. Temos muito para descobrir ainda sobre o potencial da alegria, da ludicidade. E agora, você pode até falar, bom, mas a sua experiência de trabalhar em um hospital. Então, eu te pergunto, o que é que o mundo se tornou? Se não um grande hospital, e eu diria sala de emergência, entendeu? É a entrada. Então, hoje, tudo aquilo que eu aprendi também com comédia, com riso, como um palhaço no hospital, pode ser adaptado para o mundo todo, para o mundo externo. Porque o que a gente está vendo de problemas de saúde mental desenvolvidos em local de trabalho, por causa de pressão, por causa de diferenças, por causa de falta de diálogo, falta de escuta, excesso de trabalho e prazos cada vez mais curtos de entregas. Então, assim, tá tudo tão louco, cara, que a gente precisa ouvir um pouco uma fala que diz que as soluções, muitas das melhores soluções para os grandes problemas vão vir de coisas inesperadas e provavelmente até ridículas. Então, quando eu falo em ludicidade na fase adulta da vida, ela vem justamente com esse propósito: um, de mostrar um outro jeito de ver e se relacionar com a vida; dois, como isso em viajar para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, para a sua forma de ver o mundo e se relacionar com ele. E dessa forma a gente começar a fazer mudanças estruturais aí na cultura de trabalho e relação com a vida, privilegiando o saudável. É só isso que eu quero.
Wellington, a gente vai falar muito sobre isso ainda nesse bate-papo, mas antes eu quero falar um pouquinho de passado. Um passado que ainda impacta muito nos dias de hoje e a gente vai ver que isso se cruza muito. Falar sobre Doutores da Alegria. Durante 25 anos você esteve à frente de uma das principais organizações da sociedade civil do país, né? Você foi responsável por introduzir a arte do palhaço no universo da saúde, como você mesmo comentou agora no início, e é você, por si só, é uma referência para inúmeros empreendedores sociais. Eu sei que essa pergunta já devem ter te feito 1 milhão de vezes, mas eu queria entender o que te levou a fundar o Doutores da Alegria, e para quem não conhece tão bem, o que, que é a organização e qual que é o seu papel nela hoje?
Ok. Bom, então vamos lá. Eu não tinha plano nenhum de fundar o Doutores da Alegria. Ah, como eu te falei, eu fiz uma mudança de vida que na época eu achei assim grande, arrebatadora, que foi de estudar teatro musical. Porque realmente assim, o meu sonho, eu era daqueles que ficava assistindo às cerimônias do Oscar uma vez por ano e sonhando em um dia ser o cara que ia ganhar o Oscar, sonhando com fazer um show, cantar, dançar. Eu sempre gostei disso, né? E eu me preparei para estudar medicina. Mas quanto mais perto do vestibular eu cheguei, mais eu vi que não era isso que eu queria. Mas olha como a vida deu as voltas. Eu fui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar como professor de inglês também. Eu fui estudar teatro musical para me manter. Eu dava aulas de inglês e acabei conhecendo muitas pessoas de várias nacionalidades, aprendi a falar um pouquinho de espanhol, chinês, japonês, enfim. O que aconteceu é que eu me formei, comecei a trabalhar na área artística, mas uma das disciplinas que eu tinha na escola era técnica de palhaço. Essa disciplina veio logo na primeira semana de aula. E eu falei, palhaço? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não vim aqui, eu não vou usar nariz vermelho, eu me recuso. Eu vim do Brasil para cá para estudar teatro musical. E aí o cara, eu falei, eu não vou assistir a aula, eu vou optar por não assistir essa disciplina. E o diretor da escola falou, eu vou optar por não assinar os seus papéis de imigração. E eu falei, eu adoro palhaço, quando é que começa? Faço questão de estudar, ser o melhor aluno. E esse professor, o John Towson, ele teve um papel muito, 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 muito importante na minha vida, porque a gente ficou tão próximos que quando eu estava fazendo comédia, ninguém prestava atenção no meu sotaque. As pessoas prestavam atenção no que eu estava fazendo. E numa escola de teatro, a questão de sotaque é muito forte, né? E então isso sempre vinha à tona. E quando eu estava palhaçando, ninguém falava do meu sotaque, ele não era importante. Então eu fiquei muito assim próximo desse professor, adorava a coisa da comédia, comédia sempre fez parte da minha vida. E meus grandes heróis não era Super-Homem, não era o Homem de Aço, eram os cômicos. Era Renato Aragão, os Trapalhões. Era toda a galera que me fazia rir. Então, quando eu comecei a trabalhar no Cicada Bobo e vi todo aquele acervo riquíssimo, eu falei, nossa, eu não quero mais sair daqui. E aí, anos depois, quando eu comecei a trabalhar como palhaço no hospital, aí eu fui atrás de tirar o atraso do meu pouco conhecimento sobre a arte do palhaço. Eu tinha aula de palhaço, eu sabia palhaçar. Mas em relação à história, de onde ele veio, isso eu não tinha muita noção. E aí, quando eu cheguei ao Brasil e comecei a Doutores da Alegria, estava tendo um movimento, um boom sobre a arte de palhaço no meio teatral. Que o pessoal até usava a expressão clown, porque é como se o palhaço tivesse muito associado ao circo, e aí as pessoas tinham uma outra concepção. E aqui estávamos falando do clown, aquele palhaço mais sofisticado, que também tem uma dramaturgia. Enfim, tudo no final é palhaço. Então, o que existem são os diferentes palhaços. O branco, que é aquele que se crê o mais inteligente, né? Então, ele é um pouco mais sério. E o Augusto, que é aquele ingênuo que acredita que ele sabe fazer tudo, tem resposta para tudo e está tudo certo. Pode ser que ele erre um pouquinho e é sempre um conflito. Então, são essas características que são mais marcantes. Você é um branco ou você é um Augusto? Né? Que tipo de palhaço é você? E eu fui para o branco, porque eu era tão explicitamente na minha vida Augusto que eu quis ir para o branco, porque o meu professor falou: é mais difícil achar bons brancos do que bons Augustos. Aí eu falei: opa, é isso que eu quero. Então foi assim que começou a minha jornada no mundo da arte do palhaço. Eu fiquei 3 anos e meio com essa estudando nessa escola. E quando o trabalho eu me formei, o meu professor me convidou para continuar trabalhando na Cicada Bobo. Mas o que eu fazia? Faxina, organizava os arquivos, enfim, trabalhos serviçais, assim. Então, e depois, quando a minha carreira começou a acontecer, daí eu comecei a poder trabalhar só com teatro. Depois cinema, teatro musical, que era o que eu queria. Enfim, foi. E eu estava indo muito bem, obrigado. Eu tinha feito um filme. Imagina quem fazia pontas naquele filme: Kathy Bates, Mary Louise Parker, Vincent D'Onofrio. E era uma produção da American Playhouse, cara. Então, American Playhouse, todo mundo ganha a mesma coisa. Por quê? Porque todo ator dá o sangue para estar num filme da American Playhouse, porque não são filmes comerciais, são filmes de arte. Enfim, sabe aquilo que eu te falei? Tudo que não foi planejado e que aconteceu. Então, eu estava indo muito bem, obrigado. Só que, um belo dia, sábado à noite, toca o telefone e a minha irmã falando: ó, papai teve um derrame, está no hospital e o médico falou que é para você voltar para se despedir. Então, eu consegui, no 2 dias depois, estar embarcando para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, que eu fui acompanhar todo o processo, meu pai, todo mundo achava que ele estava esperando eu chegar para ele morrer. Mas a hora que eu cheguei, ele ficou animado também. Acabou saindo do hospital e daí eu resolvi ficar no Brasil para acompanhar o processo dele. E eu achava que depois que ele morresse, que eu voltaria para Nova York. Mas aí não foi isso que aconteceu. Aí eu comecei um trabalho de palhaço em um hospital, que na época eu não tinha nem o nome, mas que eu falei: vamos chamar de Doutores da Alegria, porque em inglês a gente usa uma expressão falada que diz: esses Doctors of Joy, né, esses doutores de alegria. Então eu falei: vou dar esse nome, Doutores da Alegria, vamos ver o que que acontece. E hoje estamos aqui nesse bate-papo.
Wellington, e você falou, né, pelo que eu entendi, foi o surgimento do Doutores da Alegria, ele surge quase que de novo.
Acidentalmente, não foi nada planejado. Nada planejado. Você vê, eu estava indo para o comercial do comercial, eu queria ganhar meu Oscar, e aí, mas o que aconteceu é que eu me lembro que quando eu vi como eram as coisas, era muito legal, mas eu falava: não, está faltando alguma coisa, que é o borogodó, e é o poder criativo, o poder de você criar, né, também. E foi quando apareceu o Big Apple Circus Clown Care Unit. Eu tinha, por causa do meu professor de técnicas de palhaço e de todo o meu trabalho com ele, eu tinha conhecido muitos palhaços incríveis em Nova York. E aí, uma das palhaças me liga e fala: eu estou fazendo um trabalho incrível e eu preciso de um ator que fale espanhol, porque tem muita criança hispânica no hospital. Eu falei: filha, eu quero me tornar um superstar na Broadway. Palhaço foi uma fase. E ela falou: eu não vou desistir enquanto você não vier, pelo menos, conhecer o trabalho. Aí eu fui conhecer o trabalho. Quando eu conheci o trabalho, eu vi uma revolução, porque eu vi uma forma de arte que eu não sabia que era possível, que era viável. Porque eu via a dupla de palhaço sem nenhuma condescendência. Eles não estavam sendo menos artistas, eles não estavam sendo bonzinhos, eles estavam sendo palhaços. E interagindo com todo mundo dentro daquele universo do hospital. E onde todo mundo, por mais sisudo que fosse, a hora que eu olhava para eles, mudava, nem que fosse por 3 segundos de atitude. E aquilo me aquilo me arrebatou. E eu fiquei tão encantado que eu falei, eu não posso fazer teste, porque eu sou um palhaço raso, entendeu? Vocês são os mega profissionais. Ela falou assim, essa amiga falou assim, eu vou te dar até o fim do ano para você se preparar, né? Isso era setembro. Então, você... Exatamente. Você vem fazer o seu teste em dezembro. E eu falei, tá ótimo. E ela falou, não fique gripado. Se você ficar gripado no dia do teste, você não vai poder fazer o teste. Aí você vai perder a sua chance. Então, eu falei, ok. Aí, quando eu me dei conta desse compromisso que eu tinha aceitado, eu praticamente, toda semana eu ligava para ela... para confirmar tudo, mas uma semana antes eu liguei e falei assim, você me desculpa, eu fiz voz de gripado, eu tô com uma gripe muito ruim, sabe? Ela falou assim, não tem problema, se cura da gripe e vem fazer o teste. Eu preciso de um palhaço que fale espanhol também e que entenda. Aí eu falei, bom, quer saber? Vou lá, vou fazer o teste, não vou passar mesmo, tá tudo certo. Só que eu trabalhei com o cara que criou esse trabalho. E deu uma liga incrível. E que foi uma coisa assim... A generosidade dele era tanta. E ele sabia do meu nervosismo. Mas que ele me acolheu. E aí o trabalho começou a fluir. No que começou a fluir... ele falou, nós vamos estar 3 quartos. O primeiro é para você se... situar, o segundo é para se aquecer e o terceiro é o seu teste. E no terceiro quarto a gente estava já numa cumplicidade incrível e essa criança virou e falou assim, a gente estava saindo, essa criança falou assim, oh, doutor, muito obrigado, porque a gente se apresentava como médico, né? Como clown doctor. Então ele falou assim, doctor, thank you for the laughter. É, né? Muito obrigado pela risada. Então, eu falei, puta, não tem aplauso mais incrível do que esse que eu acabei de ouvir. E para mim foi um... Esse dia eu tô falando para você e eu tô me lembrando de todas essas cenas, porque foi para mim uma virada de chave muito grande. E a partir disso... Eu comecei a pesquisar o palhaço com mais profundidade, me misturar entre os palhaços e fui entender a importância e a relevância desse cara. E aí, nesse processo de estudar, eu comecei a estudar bobos da corte também, e aí fui aprender que a gente sempre associa bobos da corte com a Inglaterra, né, ou com a Europa, e de repente, bobos da corte. Eles existiam na China 3.500 anos atrás e as esquetes, os diálogos dos bobos com os reis, com os convidados, eram documentados pelos escribas reais. Então você tem documentos com textos de diálogo entre bobos e reis, bobos e público. É de uma riqueza incrível. Então foi, e eu fui chegando nisso justamente pelo aprofundamento da técnica do palhaço. Meu pai ficou doente, voltei para o Brasil e depois que meu pai faleceu, eu falei, eu não vou, não consigo voltar para o Brasil, preciso ficar aqui com a minha mãe e minha irmã, né? Dar uma força para elas, depois eu volto. Só que aí eu recebi um convite, eu falei com algumas pessoas sobre o que eu estava fazendo em Nova York e essa história chegou num hospital que agora não existe mais, ele mudou de nome, chamava Nossa Senhora de Lourdes. E um dia eu recebo um telefonema dessa galera e eles queriam conhecer mais desse trabalho de palhaço em hospital. Eu sei que depois de muitas conversas foi lá o primeiro lugar onde eu comecei isso que eu chamo hoje Doutores da Alegria, 1991. Né? Esse hospital fica no Jabaquara. Hoje ele tem outro nome, né? Mas eu não fazia ideia do que ia acontecer. E agora eu estou aqui te contando.
Você, 25 anos depois, adotou um novo papel dentro do Doutores, né? Qual que é a sua relação?
Hoje, eu estou dentro dos Doutores, eu sou Doutores, mas eu não estou mais no dia a dia e eu não estou mais numa posição executiva de tomar decisões. Eu estou muito mais numa posição semelhante a um conselho, que está acompanhando, que está junto, faço as palestras dos doutores e tudo mais, mas eu não estou mais na gestão, porque eu acho muito importante você investir em gestão, em diversificação, enquanto o trabalho está vivo. Então, eu, depois de 25 anos, eu falei assim, olha, eu acho que agora é hora de fazer um processo sucessório. Então, fizemos um processo sucessório, que foi super bonito. Hoje, o diretor-presidente é o Luiz Vieira Rocha, que era nosso diretor executivo, e foi tudo acompanhado por conselho, votação com todo mundo, enfim. Foi um processo muito bonito, também não faria de outra forma, mas eu estou junto, próximo dos doutores, assim, rotineiramente. Agora, junto também com esse processo, veio o Instituto do Futuro, de Palo Alto, que entrou na minha vida. Um belo dia, um amigo meu americano, mas um americano mais brasileiro que eu conheço, David Evan Harris, morou alguns anos aqui no Brasil, e um belo dia ele falou, ele já tinha voltado para os Estados Unidos, e aí ele falou assim, ó, eu tô com uma galera do Instituto do Futuro, falei de você, eles querem te conhecer. E aí eles vieram e vieram conhecer o doutores, ia ser um café, e eles ficaram a tarde toda, e aí eu ganhei uma bolsa para ir fazer apontamentos para o futuro do trabalho com base no trabalho do Doutores da Alegria. Usando o hospital como metáfora para o mundo, e os Doutores da Alegria, o trabalho que eles fazem como sendo uma solução para o futuro do trabalho, o futuro do mundo e tudo mais, justamente porque naquela época estavam começando a aparecer com a questão da tecnologia, das mudanças dos tempos, a agilidade, a rapidez, já estavam começando a aparecer as primeiras questões de saúde mental. Então, e aí eles falaram, olha, o que a gente pode dizer para vocês, para você, é que play é o verbo do futuro. Então, vai pesquisar e depois mostra para a gente a lição de casa.
Legal. Falando sobre essa pesquisa de o futuro do trabalho, toda essa correlação que você já citou agora, eu queria entender um pouquinho o que te levou a fazer essa mudança, né? Você falou, tá, legal, vou fazer isso, né? Vou aceitar esse desafio, porque por mais que a gente tenha como que eu posso dizer, essa correlação que você falou sobre saúde mental, ainda era um desafio, é uma mudança muito grande, né? Do papel que você tinha no Doutores para essa nova pesquisar, né, o futuro do trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho mais o que é a inteligência lúdica.
O que que aconteceu? Aonde que eu baseei essa questão toda da inteligência lúdica? Essa não é uma expressão que eu criei. Esse é o nome de um livro, chama Playful Intelligence, de um médico canadense chamado Anthony de Benedette, que no seu trabalho com pacientes idosos e pacientes que eram afetados por questões de saúde mental, como Alzheimer, falta de memória, blá, 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 ele começou a usar, ele viu que ao usar o humor, pela brincadeira, pela ludicidade, ele conseguia iniciar conexões potentes com esses pacientes. E ele viu mudanças tão grandes que justamente ele escreveu a respeito. E eu fiquei apaixonado por esse conceito de inteligência lúdica, porque a gente tem inteligência emocional, a gente tem inteligência lógica, inteligência assim, assim, assado. E a lúdica, onde fica, né? E brincar parece sempre, enquanto você é criança, é o que você tem a fazer. Mas o que você vai ficando mais velho é: acabou a brincadeira, agora é sério. E aí começam os traumas. Entende? Por quê? Porque acabou um. É como você decretar o final de um movimento de vida. Sensacional. E então, até aqui, ai, brinca, que coisa linda. Agora não brinca mais, agora é sério. E aí que começam os traumas, é aí que começa o comando e controle, o fazer o certo, fazer a entrega, e aí nisso o estresse começa a crescer e tudo mais, ainda mais O mundo está mudando cada vez mais rápido sem manual de instrução, que está fazendo demandas muito maiores sobre o ser humano contemporâneo. E no meio disso, o mundo está em mudança. E não, as mudanças não vão parar para você se acalmar. Então, a gente tem que chegar num equilíbrio. Como que a gente chega nisso? Que língua é essa que a gente precisa falar? A ludicidade, ela se revela de um recurso. E também a outra razão dessa bolsa ter vindo é que quando eu saía do hospital, quando eu saía do hospital às 3h30 da tarde, apesar da minha cara estar Wellington Nogueira, a minha cabeça, depois de 6 horas palhaçando, ela estava no modo palhaço, no modo interação. Então, eu andava e ia, sabe, conversando com as pessoas. Muitas vezes eu não me tocava, porque tinha sido tão legal e tão quente assim o dia do hospital que eu saía e continuava, sabe? Parecia um ator num musical nas ruas de Nova York, interagindo com todo mundo, essa coisa toda. E muitas vezes às vezes, era tão espontâneo que eu me lembro que algumas vezes eu fui olhado como se eu fosse o estrangulador de Boston, porque todo mundo. É, porque é aquela história, você está invadindo meu espaço, sabe? Mas foi aí que eu comecei também a aprofundar os estudos de palhaço e vi que justamente o palhaço, a gente chama isso de um estado, né? E aí, quando você está caracterizado, você está naquele estado, você vai interagindo, você vai se abrindo para conectar tudo e cocriar. Aí, essa experiência que eu chamo a experiência do besteirologista no hospital, co-criar microespetáculos com começo, meio e fim, com total participação da plateia. Então, você, o palhaço que trabalha com você, e mais a criança, e quem estiver no quarto, são coautores daquele encontro, ou daquela cena, que é co-criada a partir do encontro de todas essas pessoas e esses elementos. Aquilo pirou a minha cabeça, porque eu falava. Eu até dei um nome, eu falava: Palhaço no Hospital é sobre a dramaturgia da vida real. Por isso que eu sempre associei isso com o futuro. Só que eu não sabia fazer essas articulações todas que eu acabei de fazer para você. Eu olhei aquilo, eu olhei o Palhaço no Hospital e falei: Isso é o futuro. E hoje eu sei te dizer. Por que que eu achava que aquilo era o futuro? Era arrebatador, a capacidade de improvisação, mas que não era uma improvisação solta, era uma improvisação em cima de uma personagem que era um médico palhaço, não, que aqui eu traduzi como besteirologista, e que chegava e interagia com as crianças e tudo mais, como se fosse um médico, só que ele fazia tratamentos divertidos, né? Então, e ensinava técnicas como, por exemplo, como caçar um pum solto, como medir, como ver a extensão da sua língua, né? Se ela está comprida o suficiente, se ela está vermelha o suficiente, enfim. A gente ia brincando, colocando a figura do palhaço dentro desse universo do hospital, e cada encontro, cada visita. Não era uma visita de oi, tudo bem? O que está acontecendo? Não. Era uma dupla de palhaços que chegava, se apresentava como besteirologista ou clown doctors, e eles iam fazer um pequeno check-up. Invariavelmente, no check-up, eles acabavam descobrindo a necessidade de um procedimento, que era, às vezes, uma extração de miolo mole, que era, às vezes, enfim, um exame da sua veia cômica, né? Se ela tivesse muito. Se a sua veia cômica estivesse muito desanimada, né, o fluxo de sangue ia ser maior, menor, enfim. Mas você brincava, criava procedimentos médicos, paródias amorosas de procedimentos médicos, amorosas, porém não boazinhas. Então a gente criava essas paródias e ia improvisando com aquilo que a criança trazia para a gente. Então, era um trabalho que realmente se colocava num estado de interação profundo e sem rédeas, porque você entrava no quarto, mas aí você circulava pelo hospital, cruzava com um médico, cruzava uma enfermeira, vinha um comentário, vinha um oi, ô, gostei da sua roupa hoje. E a minha mãe começou a fazer minhas roupas de palhaço e ela mandava pelo correio para mim. Então, foi o palhaço mais bem vestido. Então, me conheciam também por ser o cara que envergava um traje Calvin Klein, consultor de modas, consultor de moda para os ricos e famosos. Então, olha, tudo que foi acontecendo, e aí aconteceu. Então, o palhaço entrou na minha vida de uma maneira arrebatadoramente linda, suave, poética, mas assim, de uma maneira que eu falei: não, não dá para. Não dá para isso ser passageiro. Voltei para o Brasil, meu pai, né, tinha tido um derrame, ele estava dentro de um hospital. E eu fui usando um pouco das técnicas com ele, deu certo. Aí, meu pai virou para mim e falou assim: eu já falei com as enfermeiras do Incor, elas pediram se você podia fazer um dia de palhaço e com as crianças, e eu falei que você ia fazer. Eu falei: ok, pode deixar, eu faço. E naquela improvisação toda, eu fui, né, no dia seguinte, tudo, e falei: vou fazer que nem um dia em Nova York. Comecei às 9 da manhã, terminei às 3 da tarde. Mas nesse dia que foi no Incor, que meu pai estava internado lá, eu vi que tudo que eu estava acostumado a fazer em inglês tinha tradução, tinha uma adaptação para o português, podia ser feito. E aquilo me motivou. Eu decidi ficar no Brasil para acompanhar processo de final de vida do meu pai e depois voltar para Nova York. O que aconteceu é que eu voltei para Nova York para fechar minhas coisas e voltar para o Brasil e comecei o Doutores da Alegria. Então, porque o trabalho do palhaço no hospital me permitiu esse final de ciclo com meu pai, que teve um papel fundamental no meu desenvolvimento. E então eu vi a oportunidade de começar o Doutores da Alegria como uma forma de agradecer o Brasil e a vida pela oportunidade que eu tinha tido. De quando eu quis ir para os Estados Unidos, meu pai foi o primeiro a me apoiar. E então eu só retribuí o que ele fez. E no final, à medida que eu comecei a fazer o trabalho, eu comecei a me envolver com o Brasil, com o que estava acontecendo aqui na época. Aí eu conheci aquela com quem estou casado até hoje, a Mara Mourão, que é uma cineasta, e tudo que um ator precisa é direção. Então, por isso que o casamento dá tão certo, porque ela fala: fica aí, eu falo: sim, senhora. E então, você vê, os encaixes, eles foram acontecendo de uma maneira muito fluida. E eu acho que é tão difícil isso acontecer que seria subestimar essa beleza da vida, falar: isso foi fácil, isso é. Não, nada disso foi planejado, tudo aconteceu. E no final, Doutores da Alegria, que no começo foi assim, difícil para as pessoas entenderem, aceitarem, mas foram, à medida que elas viam, elas confiavam. E o Doutores, enfim, fez uma trajetória da qual eu me orgulho muito, hoje é exemplo para muitos programas no Brasil e na América Latina. Então, aqui no Brasil, o Doutores inspirou mais de 900 iniciativas semelhantes, de todos os níveis, de mais profissional ao amador, ao voluntário, enfim. Mas ainda quando eu estava à frente dos Doutores, a gente trabalhou na criação de uma rede de colaboração, porque uma das coisas que eu aprendi sobre o futuro do trabalho é que os perrengues são tantos que vêm por aí, que a gente vai precisar aprender a colaborar. Então eu falei: bom, eu estou numa ONG, eu estou fazendo um trabalho que eu estou vendo que está aparecendo cópia direto, e eu não tenho dinheiro e nem vou captar dinheiro para pagar uma unidade em cada estado do Brasil, porque o trabalho é profissional, custa. Então, peraí, deixa eu organizar de outra forma. E foi aí que eu olhei como um palhaço, por um outro ponto de vista. Supostamente, todo mundo fala, né? Tem que ver a concorrência, olha a concorrência, estão copiando você, estão copiando essa coisa toda. Então, eu fui conhecer algumas das cópias e vi que muitas poderiam se beneficiar de mais aulas para poder fazer com mais precisão, com mais integração com os hospitais, com os profissionais de saúde. Outras já estavam mais desenvolvidas, mas foi aí que ficou muito claro que o que eu tinha que fazer era olhar como um palhaço, e como um palhaço, fazer o contrário do que eu aprendi. Ou seja, nutrir a concorrência, que eu aprendi que a concorrência você não, né? A concorrência é concorrência. Aqui não. Eu sou como ONG, eu podia compartilhar esse conhecimento para profissionalizar, porque lá no futuro eu vejo que besteirologista ou intervenções artísticas é uma profissão de futuro. Intervenções artísticas que saem do lugar ao qual elas são reconhecidamente destinadas. Então, um palhaço sair do circo e entrar num hospital é tão estranho que fez todo mundo fazer isso. Se olhar isso direito. E como foi feito com método, com profissionalismo, então teve um impacto positivo e de integração com a instituição hospitalar, área da saúde. Qual é o grande desafio de hoje? Que estava apontado lá no futuro, as questões de saúde mental. Porque no mundo que muda cada vez mais rápido, sem manual de instrução, se você começa a achar, a gente vivia numa situação onde a gente tinha a impressão que a gente estava no controle de tudo. Eu lia todos os jornais, eu via tudo, estava completamente atualizado. Só que não, a tecnologia veio para mostrar que uou, é muito mais intenso e não para nunca. Então, isso demanda muito mais posicionamento da gente. Como é que a gente quer se relacionar com isso? E se a gente for com o ferramental de passado, vamos primeiro fazer uma reunião, um planejamento, para a gente ver exatamente o que vai acontecer daqui a 5 anos. Para algumas situações, isso é viável, mas para outras, não. É sobre você se jogar, documentar todo o processo, ver o que você tem na mão para daí começar a estruturar. Então, são processos criativos, interativos, onde você vai usando a criatividade, imaginação, adaptação, que são ações que dialogam muito mais com as necessidades contemporâneas e de futuro que vem por aí. É sobre tecnologia humana, né? Porque o palhaço no hospital é sobre a arte do encontro. É sobre você. O que que a gente definiu como alegria? Entender, eu colocar meu talento e minha capacidade a serviço do bem-estar daquela população no hospital. Então, ao fazer isso, colocar essa minha capacidade a serviço, então eu estou me abrindo para aprender. E para me integrar, e aí como é que eu ganho o espaço e a confiança e a segurança para poder propor coisas inovadoras, como justamente um palhaço que vai fazer tratamentos besteirológicos. Isso, porque tem toda essa trilha até você chegar no palhaço no hospital, aí os médicos, as enfermeiras começaram a ver a seriedade, que não era uma veleidade, né? Mas que era um trabalho que tinha método, e o Brasil foi um dos pioneiros em trazer pesquisa sobre o impacto desse trabalho no hospital e na vida dos pacientes e suas famílias, e depois um trabalho belíssimo. Esses dois trabalhos feitos pela Morgana Mazzetti, quando eu a conheci, ela é uma psicóloga hospitalar, que ela ficou encantada pelo trabalho e falou: eu quero estudar mais sobre isso, e começou a conhecer, a nos acompanhar e nos ajudou a criar um centro de pesquisa no Doutores. Então, assim, outra coisa que eu aprendi: quando você está fazendo as coisas certas, tudo vai aparecendo. Tudo que você quer fazer e que precisa ser feito, as pessoas certas vão aparecendo.
Wellington, agora a gente falando, você falou um pouquinho a respeito já sobre esse cenário contemporâneo. A gente tem um termo do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que é a era dos tempos líquidos, né, onde nada mais é feito para durar. Como que é possível a gente reconectar as pessoas com as suas atividades, ressignificar o trabalho em um mundo onde que nada dura, tudo se transforma constantemente, e trazendo essa experiência lúdica, né? Você está trazendo uma experiência de uma carreira imensa, né? Mas de chegar para o mundo corporativo e falar assim: você não vai fazer mais aquela reunião, agora a gente vai se reunir para falar sobre isso. Não, você está trazendo uma experiência lúdica, totalmente falando assim: está levando o palhaço para dentro do mundo corporativo, né? Então, como que a gente pode fazer essa mudança de ressignificar o trabalho para o futuro?
Olha, desenvolvendo essa nossa inteligência lúdica, ou seja, a capacidade da gente retomar um olhar lúdico que também acaba desaguando em criatividade e não ter medo de ousar fazer o diferente e começar em experimentações. É dessa forma que a gente vai desenvolvendo essa inteligência lúdica. Primeiro, porque você tem três palavras mágicas, ou melhor, quatro. Faz de conta que, né? Quando você fala, faz de conta que você é médico, mas você vai vestido de palhaço e faz de conta que você vai fazer tratamentos, né? Então, faz de conta que são palavras mágicas que elas abrem um campo de possibilidades infinitas. Segundo, o futuro líquido. E falando em ludicidade, o que acontece, o que eu aprendi no terceiro ano primário? Justamente que existem três estados, o sólido, líquido e gasoso. No sólido, todas as moléculas estão muito juntas, então elas não se mexem, por isso é sólido, né? No líquido, elas ficam mais soltas. Então, no líquido, elas já vão brincando mais, entendeu? Por quê? E qual é o verbo que define o movimento do líquido? Flui. Líquido flui. O corpo humano é 85% líquido. A gente pode dizer que o ser humano contemporâneo flui. A gente pode dizer que as relações com vida e trabalho fluem. Eu acho que aí a gente abre espaços de conversa. E líquido flui. O corpo humano 85% líquido, cérebro 80%, o corpo humano 80% líquido, cérebro 85% líquido. Então, peraí, a gente não está acessando essa capacidade de fluir, que é o modelo mental que esse momento e o futuro cada vez mais vão pedir para a gente. Então, a gente tem que deixar de carregar alguns pesos para ficar mais leve e poder entrar nesse estado de fluir, ou seja, e o brincar, o lúdico, é exatamente o ponto de partida. Porque brincar foi como a gente começou os processos de aprendizagem. Brincar foi como a gente, quando criança, começou a se desenvolver, fazer conexões cerebrais. Aí, à medida que as brincadeiras iam ficando mais estruturadas, elas viravam jogos. Quando viram jogos, então você pode ganhar, perder ou empatar. Mas, quando você, em inglês, por exemplo, o verbo play, que define brincar, é aplicado também para você tocar uma música. Então, quando você está tocando um instrumento, você está, em inglês, playing, brincando com aquele instrumento e tirando os sons dele, né? Você está tocando esse instrumento, manipulando ele de um jeito que é completamente diferente de fazer um bolo ou de escrever um texto. Então, a gente tem essas características, mas a evolução, não só do ser humano, mas a evolução de tecnologias e tudo mais, foi levando a gente a fazer escolhas sobre o concreto, sobre aquilo que é considerado seguro. E agora, o que está acontecendo? Para um mundo que muda cada vez mais rápido, sem manual de instrução, como é que você mantém a tua atualização? Você precisa de um novo modelo mental. E a ludicidade é o que vai abrir as portas dessa flexibilização, desse soltar um pouco mais a sua capacidade de criar, pirar, sem se preocupar se está certo ou está errado. Então, uma vez que você vivencia, começa a experienciar, tem essa prática, aí, naturalmente, você já começa a colocar esses elementos no seu dia a dia. Foi isso que a gente aprendeu como um palhaço no hospital. Quer dizer, então eu tive a oportunidade de viver essa adaptação. Eu entrei para ser um palhaço no hospital e, de repente, veio o pessoal do Instituto do Futuro e falou: presta atenção no seu trabalho e conta para nós. E foi isso que eu aprendi sobre o meu trabalho. que ele era completamente alinhado com as mudanças que a gente estava vivendo. O que o Bauman chama de tempos líquidos, que eles mudam de direção o tempo todo. No líquido, as moléculas brincam, por isso que líquido flui, né? Você vê no gasoso, elas já estão muito dissipadas, então não dá mais para você se reunir. Então a gente tem que acessar todas essas qualidades líquidas que o corpo e o cérebro da gente tem, a mente também, né? E desenvolver cada vez mais. A boa notícia, quanto mais a gente brincar na fase adulta da vida, mais a gente começa a desenvolver essa flexibilidade mental e o aprender a ludicidade, o aprender jogos que não são estruturados a ponto de ser time A e time B para ter uma competição, mas jogos e atividades onde você, como adulto, brinca e brinca criando. Então, tudo isso junto vai te dando um novo modelo mental que você, quando vê, está fluindo. Por isso que, quando eu saía do hospital, apesar de eu estar vestido de Wellington, a minha cabeça continuava palhaçando. E quando ela continuava palhaçando, eu entrava no metrô, eu começava a interagir com as pessoas, achavam que eu estava vendendo alguma coisa. Tinha gente que me olhava como se eu fosse o estrangulador de Boston. Mas porque a cabeça estava naquele. Deixa eu levar um pouco de alegria aqui, deixa eu alegrar esse cara aqui. Então, e isso é só a ponta da ponta da ponta do iceberg. Aí a ciência começou a corroborar. E veio o Instituto do Futuro, chegou no Doutores da Alegria, por causa desse americano, que é o americano mais brasileiro que eu conheço, e ele começou a trabalhar no Instituto do Futuro, ele tinha conhecido o Doutores da Alegria, e ele falou: vamos lá. E quando o pessoal do Instituto do Futuro viu o Doutores, eles falaram: a gente quer que você escreva um pouco, que você fale um pouco sobre o futuro do trabalho. Ok. Então, tá. E foi aí que começou essa história da inteligência lúdica, que agora eu estou organizando para ir para grande público, né? Para que as pessoas possam acessar esse tremendo recurso que está hoje disponível para nós e que a gente usa pouco e que vem corrompido por um grande preconceito que trabalho é coisa séria e brincar não. Brincar não é sério. A ciência hoje está falando brincar é o futuro e é seríssimo. É que a gente ficou contente só em decifrar a ludicidade para criança. Mas agora a gente está vendo que a velocidade das interações e das mudanças do mundo, a gente tem que cultivar, primeiro, uma agilidade mental muito grande, a gente tem que desenvolver uma capacidade criativa para lidar criativamente com os perrengues, com as dores e com as delícias. Não ter medo de errar, porque também vai acontecer de sair uma bola fora. Mas se você. Se, quando sai uma bola fora, que justamente não deu para evitar, é um aprendizado. Então a gente aprende com os erros também. Então nada está perdido dentro desse universo da ludicidade. Errando ou acertando, você está aprendendo. Então, você está criando novos métodos, você está ampliando. E esse é o futuro do trabalho, porque a complexidade do mundo e dos desafios vai demandar que a gente colabore, que a gente coopere, não vai poder ficar na mão de um ou de uma instituição. Eu aprendi isso justamente com o desafio de crescer o Doutores da Alegria, quando, na verdade, muita gente já estava me vendo e copiando. E é muito cômodo ficar sentado na cadeira e reclamar, estão copiando. Eu nunca fiz isso. Aí eu falei, deixa eu conhecer esses trabalhos. E eu então selecionei vários, porque a gente se relacionava com vários desses grupos, né, que eles muitas vezes escreviam para pedir informação, tudo. E aí eu falei, gente, tá vendo? Isso é o futuro, nutrir a concorrência, ou seja, colaborar. Eu não dou conta de ter palhaço. Ter uma organização, uma multinacional de palhaços em hospital pela América Latina toda ou pelo mundo. Não. Tem palhaços locais que conhecem as culturas e as brincadeiras locais. Então, eu posso ensinar para eles a parte hospitalar. Então, foi assim que nasceu. E como as pessoas, já muitos grupos novos, similares ao doutor, estavam aparecendo, eu falei, as intenções, eu fui ver vários e vi que as intenções estavam no lugar certo, o que precisava era polir, trazer mais técnica, tempo, melhorar muito a relação de parceria com o hospital, com doadores, se estruturar como organização sem fins lucrativos ou como grupo oficial. Enfim, todas essas coisas que garantem a sua sustentabilidade. Porque você vai, se está fazendo um trabalho profissional, ele vai precisar de dinheiro. Então, se isso começa a acontecer em larga escala, essa proliferação, posso correr o risco de estar contribuindo para a criação de uma profissão de futuro. Por isso que meu sonho é que ouvir um diálogo entre filho e família, falando, pensei bem na minha carreira. Eu quero estudar artes cênicas, me especializar em técnica de palhaço e fazer meu doutorado em besterologia e atuar no mundo real, levando alegria, promovendo saúde mental, promovendo uma outra forma de ver e se relacionar com a vida, e os pais falarem, filhão, que lucidez. Na época do papai não tinha isso.
Não, perfeito. Wellington, para a gente encerrar o bate-papo, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está querendo ressignificar o trabalho na vida deles. Enfim, eu vou deixar esse espaço aberto para você conversar mais ainda, não só comigo, mas com quem está nos ouvindo aqui.
Maravilha. Poxa, muito obrigado. Olha, gente, é o seguinte. Se a gente não colaborar, vai acontecer da mesma forma as mudanças. Mas a gente colaborando e acolhendo as mudanças e pegando essas mudanças, esses pedidos de mudança, essas demandas de mudança que a contemporaneidade está fazendo, se a gente pensar em resolvê-las também pensando em bem-estar, não só o bem-estar pessoal, mas o bem-estar que trabalho pode gerar. Não tem coisa mais incrível do que você estar feliz com o que você está fazendo. Porque você vê que você está tornando o mundo mais legal a partir daquilo. É para isso que trabalho existe, a meu ver. A gente trabalha justamente para deixar a situação um pouquinho melhor do que aquilo que a gente pegou. Então, eu vejo isso como uma profissão de futuro. Eu vi isso com o surgimento de mais de 1000 grupos semelhantes aos doutores. Eu vi muitas vidas profissionais completamente arruinadas porque as pessoas deixaram suas profissões arruinadas, é claro, no meu caso é sempre no bom sentido. Mas foram estudar técnica de palhaço e hoje estão trabalhando como palhaço, vivendo como palhaço, viajando o mundo como palhaço. Então, o que aconteceu também quando palhaço entrou no hospital, muita gente fez esse movimento de chegar perto, deixa eu ver isso, deixa eu investigar. Esse é um movimento maravilhoso, é assim que a gente gera conhecimento, é assim que a gente cria novas pesquisas, é assim que a gente ousa. E hoje, um dos maiores futuristas que já houve, ele fala, play será para o futuro aquilo que work foi na era industrial. A nossa maneira dominante de criar e estruturar valor. Né? Então, quando eu comecei a ver as correlações entre ludicidade e trabalho, né? Porque todo mundo fala da agilidade, você tem que ser ágil, você tem que ser... Como é que você aprende agilidade? Né? Então, como é que você ensina a agilidade, que ao mesmo tempo você sabe o que é, mas na hora de você fazer o download em você, como é que é isso? Então, vai experimentar fazer malabares para ver o que acontece. Como você vai descobrir um novo universo de possibilidades, né? e habilidades que você vai desenvolver. Vai trabalhar com improvisação. E aí você vai desenvolver e aguçar uma capacidade de criar soluções rápidas para as emergências que estão acontecendo. As artes, principalmente o teatro, a dança, a palhaçaria, a música, As artes estão cheias de inspiração e aprendizagem para a gente fazer essa transição para uma vida mais fluida, mais onde a gente vai interagindo com aquilo que vai acontecendo no momento e a gente vai sempre aprendendo ou aumentando o nosso repertório. E isso é um processo de cocriação. Então, é um momento muito único que a gente está vivendo. Porque é todo esse processo de mudança em movimento e com uma... E a gente pode escolher ser co-criador desse momento. A gente pode fazer essa escolha. E a ludicidade, a entender essa inteligência lúdica, que é a capacidade de ver jogo, e a capacidade de ver jogo quer dizer a capacidade de ver possibilidades onde elas parecem não existir. Por quê? Porque eu vou ver por um outro ponto de vista. Eu vou fazer de um outro jeito essa mesma coisa que até hoje todo mundo só fez desse jeito. Então, você vai juntando esses elementos, você vai encontrando a estrutura. Você vê o Michael Christensen, que criou esse trabalho lá em Nova York, ele foi fazer um show numa celebração no Hospital da Universidade de Colômbia, e ele falou, posso ir como médico e brincar com os procedimentos? Ele fez isso, foi um sucesso arrebatador, e o chefe da pediatria falou, ai, volta, foi tão bom. As crianças têm que ver, as outras crianças que não puderam ir, elas têm que ver, as enfermeiras, os médicos, todo mundo, ele abriu o caminho. E o Michael voltou uma vez, duas vezes, três vezes, chegou uma hora, os resultados eram tão legais que eles se olharam e falaram, a gente tem que parar de se encontrar nessas circunstâncias furtivas. E foi então que eles conseguiram a doação para fazer 6 meses de trabalho e organizar o conhecimento a respeito. Esse grupo, ele originou, ele foi a semente. E o que, que aconteceu a partir de 1991? A Caroline, a americana daquele grupo, foi para a França, porque ela tinha grandes ligações com a França, e montou um programa lá. Depois, eu saí de Nova York e vim para o Brasil, um pouco depois. E depois a outra palhaça foi para a Alemanha. Então, naturalmente, foi acontecendo um processo de viralização. Antes dessa expressão fazer parte do nosso dia. Então, por isso que esses elementos de futuro, por isso que a ludicidade ela é muito importante para a gente desenvolver um olhar que vê essas nuances, que vê essas possibilidades, porque são movimentos que desafiam a lógica e a razão. Mas eles estão sempre surpreendendo, porque é como uma sinfonia caótica, é como uma sinfonia surpreendente, onde você começa com uma orquestra, mas você passa para um conjunto de bate-latas e, de repente, você vai para um conjunto de instrumentos de bolinhas de gude, enfim. É uma coisa meio Hermeto Pascoal, né? Onde você vai criando novos sons e colocando eles em harmonia com os sons e as músicas e a partitura, enfim. Eu me excito muito quando eu falo sobre isso, porque tudo isso me coloca num lugar de muita esperança. Eu acho que quando a gente começa a conversar e ver a possibilidade disso tudo se materializar, para mim, essa é uma prova cabal de esperança. Né? De você, opa, tô criando alguma coisa, agora deixa eu materializar. Então, faz sentido?
Total.
Será que vai fazer sentido pra galera que ouvir?
Eu acho, Wellington, que foi uma aula incrível sobre criatividade, sobre história de vida, sobre futuro do trabalho, e é muito legal ver essa sua alegria, porque muitas vezes quando a gente olha para o futuro, muita gente olha uma coisa muito escura, né? E você, eu percebo aqui, a gente está conversando por vídeo aqui, claro que está nos ouvindo, está escutando o áudio, mas a gente está olhando por vídeo e eu vejo esse colorido nos seus olhos. É muito legal ver isso.
Mas olha, eu preciso também trazer o crédito com uma grande, grande, grande influência na minha vida, que é a futurista brasileira Lala de Angelan, que a Lala tem um background nas artes, na cultura, muito grande também. E eu percebo também que quando essas conexões começam a acontecer, já é o movimento do futuro chegando e falando: vamos precisar de todo mundo, ou mais um é sempre mais que dois, né? Para a gente fazer o novo nascer, ajudar o novo a nascer, né? Então, e a gente precisa mudar a relação com vida e trabalho, cara, porque o tanto de doença que é cultivado nas relações com vida e trabalho, principalmente nos centros urbanos, hoje, é alarmante. Isso não é certo, isso não é sustentável. A gente tem que começar a pensar sustentabilidade humana também. Muitas vezes a gente pensa em sustentabilidade e está pensando... Tem gente que acha que sustentabilidade é só a parte ecológica. Não, sustentabilidade é a qualidade da tua relação com você e como é que você leva isso para o mundo, para o trabalho, para os seus feitos, para as suas realizações, gastando o mínimo de energia e conseguindo o máximo de bons resultados. E isso é sustentabilidade, isso é a técnica do teatro, menos é mais, porque, por isso que a gente aprende a usar a voz, para não ficar sem voz depois de um mês de espetáculo. Por isso que a gente aprende a entender o corpo, os movimentos, para aquecer, para não gastar tudo. Então, grandes aprendizagens aí para o futuro. E a ludicidade é uma dessas alegrias que tem o potencial de abrir a gente para um campo de descobertas e conhecimentos infinito e que podem muito ajudar a gente a escrever aquilo que a Lala de Angelan fala: futuros desejáveis. Criar futuros desejáveis.
Wellington, queria agradecer essa conversa incrível e, enfim, eu confesso que eu tô, depois de todo esse tempo aqui te escutando, sem palavras, querendo aprender um pouco mais da arte do palhaço, mas queria agradecer de verdade, de coração, acho que foi uma conversa bem legal, é muito grandioso ver toda a sua trajetória. Então só tenho a dizer obrigado.
Eu agradeço, vou também responder de nada. Foi um prazer, muito obrigado por criar essa oportunidade da gente conversar e compartilhar um pouco dessa conversa que para muitos pode soar uma piração, mas está acontecendo. A primeira vez que eu vi palhaço em hospital, eu falei: isso é o futuro. Por quê? Por causa do contraste. Hoje eu sei dizer: como que uma figura tão inesperada como um palhaço entra num hospital? Mas, a partir da hora que ele entra com técnica e com foco no que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo e ele domina aquela arte, olha as transformações que começaram a acontecer simplesmente por terem vivido essa experiência. Aqui no Brasil, eu tenho o maior orgulho, o Movimento Nacional de Humanização da Saúde. Foi a área da saúde que se mobilizou para criar isso, não fui eu, não. Eu entrei no hospital. A área da saúde viu que era possível você cultivar espaços de alegria e bem-estar dentro do processo de tratamento. E eles estão fazendo essa revolução. Então, é para isso que vem a arte, é para isso que vem também as boas mudanças, é para isso que vem a ludicidade, para a gente fazer essa travessia sem medo e deixar bons estragos. Para mim, não tem estrago melhor do que arruinar a maneira como muito trabalho é feito e organizado hoje. É um pouco iconoclasta? Mas é importante pela nossa sanidade e pela qualidade do que a gente pode entregar, aquilo que a gente cria num estado lindo, que é o estado de ludicidade, o estado lúdico. Então, porque você não tem medo de correr riscos, né? O palhaço, ele Ele toma a torta na cara. E ele toma a torta na cara com o maior prazer. Foi o que veio, eu tô aceitando. E além de tudo, é o meu sabor favorito. Então, a gente precisa... Quer dizer, precisa não. Eu recomendo que a gente desenvolva a nossa inteligência lúdica exatamente para, tal qual o palhaço e a criança, a gente reaprender a ver possibilidades onde elas parecem não existir e a essas oportunidades e possibilidades dar espaço e terminar co-criando um mundo muito mais sustentável e uma relação muito mais divertida com a vida. Porque se você for ver, no líquido as moléculas brincam. A gente está vivendo os tempos líquidos e o corpo humano é 80% líquido e o cérebro 85%. O equipamento já está aí, só falta a gente direcionar.
E com essa frase, então, a gente encerra esse bate-papo incrível. O ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!